Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
João Ferro Rodrigues diz que nas últimas décadas nos tornamos mais individuais e menos comunitários.
Este paradigma do eu foi sustentado por um conhecimento que foi gerado nos anos 60 e nos anos 70 na academia.
Diz que o caminho deve ser o contrário e apresenta propostas para uma nova era, a era do nós.
Eu acredito que nas sociedades ocidentais as nossas ações individuais e coletivas vão ser mais orientadas para o seu impacto no bem comum.
Esta sexta-feira, uma emissão a pensar em nós. Às 19h, na Antena 3.
Ora, aqui está. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, comigo e também com João Ferro Rodrigues. João, obrigado por teres vindo.
Obrigado.
Quando é que começamos a ser individuais? Eu pensei que tinha sido sempre. Afinal, não. Foi só a partir dos anos 60, 70, é isso?
Não. De maneira nenhuma. Fomos sempre e seremos sempre. E não há nenhum problema com isso. O que houve foi, na minha opinião, uma deriva para um excesso de individualismo a partir dessa altura.
Mas porquê?
Bem, eu acho que a origem, a gênese disso vem da academia. Nós não sentimos no dia-a-dia como somos influenciados pelo que, aquilo que a ciência vai aprendendo, mas a verdade é que isso depois passa para a cultura. E nessa época, dos anos 60 e 70, na filosofia, na biologia, na economia, na sociologia, foi dado muito pendor à análise do indivíduo e não tanto do seu enquadramento no coletivo. E à medida que estas análises foram feitas, elas depois acabaram por tirar conclusões sobre a importância do eu um bocado excessivas, e isso acabou por refletir-se nas decisões que cada um de nós foi fazendo no seu dia-a-dia.
Tu dizes que durante este tempo andaste a ler livros... Que livros é que tu andaste a ler? Preciso de perceber.
São livros tranquilos, não são nada de especial. Eu gosto muito de literatura de non-fiction, não é? Livros que não são de ficção.
Livros práticos.
E gosto de tentar perceber o que é que está a passar nestas disciplinas, na biologia, na física, na economia, na filosofia, mas gosto da coisa bem mastigada e explicadinha, porque eu também não sou nenhum cientista, mas ando à procura de livros que me ajudem a entender um bocadinho quais é que são as grandes tendências nestas áreas. E com base nisso e nessas leituras que fui fazendo nos últimos anos, que eu sentia que eram um bocado desconexas. Eu não percebia muito bem o que é que eu andava à procura, porque eu lia livros de filosofia e depois lia de física e depois lia de biologia, mas só o ano passado é que me caiu a ficha que havia uma história comum, que era esta questão da relação entre o individualismo e o bem comum da perspectiva de várias disciplinas. Quando me caiu esta ficha, cheguei à conclusão que o que eu estava a tentar descobrir e que descobri é que, de facto, aquilo que eu tinha aprendido na universidade estava já muito desatualizado e que, hoje em dia, todas estas disciplinas dão muito mais importância, outra vez, à vida humana em comunidade e não tanto à vida humana como um ser atomizado.
Tu achas que a grande maioria dos seres humanos vive no seu quintalinho?
Não, eu penso que não. Ou seja, penso que isto é uma questão da sociedade ocidental, ou seja, de Portugal e da Europa.
Achas que é um problema mais ocidental?
Eu penso que sim. Penso que começa por ser esta questão cultural dos anos 60, dos anos 70, tem muito impacto nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Europa continental. E Portugal faz parte, não é? Não teve tanto impacto noutras culturas. Agora, mesmo na Europa... quer dizer, existem pessoas que têm e sempre tiveram uma orientação total para o bem comum. O que há é uma maioria da cultura que quase que diz que a felicidade, o bem-estar de cada um depende muito da sua busca interior, da sua procura interior. E eu, na minha opinião, acho que isso é excessivo. É importante, mas é excessivo, porque acho que é no outro que a maior parte de nós vai encontrar essa felicidade e não é tanto nessa procura interior.
Tu dizes, curiosamente, tu tens aqui ideias bastante fraturantes. Uma delas, tu dizes que a sociologia come a psicologia ao pequeno almoço. Queres explicar isto?
Eu acho que isso é a parte mais fraturante, se quiseres, do livro, para pessoas da minha geração e da tua. A sensação que eu tenho é que damos muita importância à procura interior, e isso é positivo, seja nos livros que lemos, seja nas atividades de meditação que fazemos, seja na psicologia também. E isso é relevante, mas eu penso que é muito incompleto. E o que eu quero dizer com isto é que a sociologia, como a psicologia, é que muitas vezes os grandes males do bem-estar têm a ver com a solidão e com falta de enquadramento social. E, portanto, que muitas vezes se resolvem mais facilmente com a inscrição num clube de bairro para jogar umas cartas com os amigos e ter companhia do que numa ida ao psicólogo. Agora, com isto eu não quero pôr de parte a importância muito grande que a psicologia tem para ajudar pessoas com problemas sérios que têm que resolvê-los. O que eu estou a dizer é que acho que não é para tudo. Há muitas outras coisas onde a componente social é que resolve esses problemas de bem-estar, não é a componente psicológica do eu.
Mais depressa, resolves o teu problema de solidão inscrevendo-te numa associação, no bairro. Aliás, tu tens ideias, já lá vamos, sobre isso, do que propriamente fazer meditação ou recorrer a psicólogos.
Quer dizer, eu gosto de meditar de vez em quando e tento. Acho que é um belo exercício de respiração, é muito bom, tranquiliza-me e gosto. A questão é que uma relação, por exemplo, com um psicólogo não é uma relação recíproca, não é? Há outras relações no mercado que também não são recíprocas e nesse sentido, ela nunca vai te dar devolver a autoestima que só te dá quando tu te sentes reconhecido pelos outros. E nesse sentido, se tu procurares aumentar a tua rede de amigos, a tua rede de vizinhos, a tua rede de contactos, se tu tiveres muitos contactos diários com outras pessoas, tu vais te sentir muito mais reconhecido nesse sentido. E, portanto, o meu ponto é, nada contra a psicologia, tenho muitos amigos psicólogos que me estão a ouvir, ouçam bem, gosto muito de vocês, são muito importantes. O que eu queria dizer é que acho que não são uma receita para alguns dos problemas. Eu dou um exemplo no livro, penso que dou, que não foi cortado pela editora, que é quando foi feito o Viagra. Ele inicialmente tinha uma determinada ideia, que era ajudar pessoas com disfunção sexual. E depois, mais tarde, começou a ser utilizado também por outras pessoas que queriam aumentar a performance, e já não era para a disfunção. O que eu acho é que o mundo da psicologia é super importante para quem tem questões que tem que resolver, mas que não pode ser olhado de uma maneira para resolver temas que é a sociedade e a participação na comunidade que o devem fazer.
Nosso convidado chama-se João Ferro Rodrigues, tem um livro que se chama A Era do Nós, onde apresenta propostas para uma democracia do bem comum. Não posso escamotear esta realidade, tu és filho de Ferro Rodrigues e irmão de Rita Ferro Rodrigues. O facto de seres filho de quem és, irmão de quem és, influenciou a tua vida?
Acho que sim, acima de tudo ser irmão da minha irmã Rita, que é a minha gêmea, não é? E, portanto, o Pedro Adão e Silva disse na apresentação do livro que era a peça que faltava, se calhar, para entender a minha orientação para o nós. Eu nunca fui eu sozinho, não é? Já na barriga da minha mãe éramos nós. E portanto, tenho essa orientação para o nós desde que nasci.
Mas vocês são gêmeos falsos, tu não és muito parecido com ela. Achas? O que é que as pessoas dizem?
Isso, eu não sei responder, desculpa.
Pessoas que estão a ver esta emissão no YouTube ou no Instagram, vejam lá se o nosso convidado é parecido com a Rita Ferro Rodrigues, visto ser irmão gêmeo dela.
Somos de géneros diferentes, portanto somos falsos, não é?
Sim, sim. Já agora, vocês têm uma ligação muito estreita?
Sim.
Falam todos os dias?
Falamos, sim. Por vários canais, como hoje em dia acontece com quase todas as pessoas.
Eu ainda hoje vi uma publicação dela em que ela manifestava orgulho em ti.
Ainda bem, é recíproco. Eu não me fico muito à vontade, Fernando, peço desculpa em falar de família.
Estás super sincero.
Eu sei que tenho que passar por isto, mas eu gostava de deixar claro que adoro os meus pais, as minhas irmãs, mas siga para mim.
Espera aí, deixa-me só fazer esta última pergunta. Quantas, tu tens 4 filhas?
Sim.
E tens quantas irmãs?
2.
Ah, ok. Não sabia da existência da outra vez.
Tenho mais uma irmã, sim. Tenho uma vida bastante rodeada do género feminino. Tenho muita sorte com isso.
E como é que é? Tens que mesmo fazer meditação com 4 filhas, não é?
Pois, foi uma das razões porque eu tive que aprender.
Ouvintes da Provaral, já perceberam? Hoje vamos falar sobre a importância do coletivo, a era do nós. Será que é bem assim? Como é que vocês veem esta questão? Acham que este programa vai ser um aborrecimento? Desenganem-se, não vai ser. Vamos dar tudo. E a melhor mensagem que recebermos através do WhatsApp vai, obviamente, ganhar este livro devidamente autografado pelo seu autor. O que é que será que os teus amigos psicólogos vão dizer, João, se tiverem ouvido?
Espero que me continuem a convidar para jantares e gostar de mim. Mas eu acho que eles percebem a mensagem. Eu respeito muito o trabalho deles, mas acho apenas é que não se deve procurar ali a solução para coisas que é na comunidade que se solucionam.
João, vamos mergulhar nas ideias que tu apresentas neste livro. Aliás, ouvintes da Provaral também podem apresentar aqui ideias.
Claro.
Não é? Uma ideia que eu gosto bastante é esta ideia, que é o Serviço Nacional Cívico Obrigatório. Bem, já tivemos o Serviço Militar, não é? Como é que seria? As pessoas seriam convidadas a fazer um serviço cívico depois
não era
do 12º ano?
Era
obrigadas, é?
Por isso é que é obrigatório.
Sim, sim.
Bem, eu gostava que não fosse necessária esta ideia, mas o ponto de partida desta ideia é que a nossa sociedade e as nossas comunidades estão muito polarizadas. Eu vou dar-te um exemplo. Para quem cresceu na minha geração e na tua, nós andávamos muito na rua. E quando andávamos na rua, nós tínhamos a capacidade de brincar, de jogar à bola, andar de skate, de jogar ao bate-pé, fazer o que quisermos.
Isso.
Com pessoas de todo o tipo de estratos sociais. Nós conseguíamos perceber pelas pistas do que elas vestiam, os blusões de penas, os ténis, os jeans, de onde elas vinham. Mas ganhávamos esta sensibilidade na rua. Hoje em dia o que acontece, e andávamos na escola pública, a maioria de nós, nem todos, mas a maioria, andamos 40 anos para a frente, as nossas crianças andam muito mais, não todas, mas uma grande parte delas, já uma parte mais significativa em escolas privadas. Sim. E mesmo quando são escolas públicas, são muito homogéneas a nível social. E portanto há aqui um problema, que é elas crescem sem uma capacidade de perceber bem a sua comunidade, porque só veem pessoas que são muito próximas delas. Pronto, daqui para o Serviço Nacional Obrigatório, a ideia é simples, é: como isto está assim, como há esta polarização da sociedade, nós temos que dar uma oportunidade aos jovens deste país de conhecer as outras realidades, as outras pessoas, perceber que a qualidade da liderança, a qualidade do carisma, não tem nada a ver com estratos sociais, tem a ver com questões inatas. A boa educação também não tem nada a ver com estratos sociais, não é? E o caráter. E portanto, se nós tivéssemos uma sociedade muito em que a comunidade não tivesse bolhas, isto não era preciso. Mas infelizmente a sensação que eu tenho é que há que rebentar algumas bolhas e, portanto, o Serviço Nacional Obrigatório seria uma maneira de o fazer. Okay? A ideia seria tipo 3 meses de Serviço Nacional Obrigatório. As pessoas poderiam escolher se é a defesa, que era o antigo militar, não é? Segurança ou serviço cívico, obviamente. Mas depois tudo o resto completamente aleatório. Sorteio, ir parar a Bragança, ir parar a Vila Real de Santo António, ir parar a Amadora, ir parar a Lisboa, ao Porto. E as pessoas não tinham essa escolha. E pronto, eu acho que seria eu gostava de dar essa experiência às minhas filhas. Acho que elas seriam ficariam a perceber melhor o mundo que as rodeia.
Vamos cá ver, João, se bem te conheço e conheço-te mal, não é? Acabei de te conhecer. A verdade é que tu podes fazer sempre isso sem que isso te constitua uma obrigatoriedade, não é? Podes dar esta experiência às tuas filhas.
Certo, mas se não for uma obrigatoriedade, tu passas a ter um problema de seleção adversa em que uma parte, que eu diria que é mais provável, que é a parte em que eu me encontro, e tu se calhar também, mas eu ainda mais, eu reconheço que é a tal bolha em que muitas pessoas vivem, deixaria de pôr as suas crianças lá. E elas perdem com isso.
Olha, deixa-me aqui colocar duas mensagens que já nos chegaram. A primeira é do Ricardo Escada, que diz isto.
Olá, boa noite. Sim, são parecidos. São irmãos, sim. O rir, os dentes. Ali uma zona, ali um pormenor dos dentes, do rir, que os faz, de facto, serem irmãos. Agora, o pai, não sei.
Muito bom. Nelson Freitas, dá aqui a receita para resolver tudo. Repara, receita para resolver tudo.
Boa noite, Nelson Freitas, Madeira. Concordo com o convidado. Realmente, os psicólogos não resolvem tudo. 90% resolve-se com sexo e 10% com um bom vinho. Obrigado, um abraço.
Está aqui a receita para resolver tudo: sexo e vinho.
Eu não tenho nada a acrescentar a nenhum dos comentários, acho que estão corretos.
Ora, temos que falar da organização deste teu livro, mas antes, mergulhar na vida de bairro. O que é que tu propões para os bairros? Há uns tempos o Expresso entrevistava-me e perguntava-me justamente se eu tinha algumas ideias para o meu bairro, que é Campolide. Sou um campolidense já. E a verdade é que eu dava algumas ideias. Uma delas era haver uma festa de todos os bairros, em que os bairros eram fechados durante esse dia e convidavam os outros bairros a visitarem-nos. Okay? Não havia trânsito nesse dia e pronto, e as ruas estavam. Bem, agora em tempos de pandemia será difícil, mas as ruas estariam com mesas e festa para receber. Isto para dar os bairros em si terem essa coisa de convidar, receber, dar esse ambiente. Depois falava também na ideia de criar uma bebida que fosse típica do bairro, uma bebida inventada, okay? Mas que toda a gente no bairro bebia aquela...
Aquela mistela.
Era uma mistela, mas que tu sabias que só em Campolide.
O shot de Campolide,
não é?
O shot de Campolide é um bom nome.
Em todos os sítios de Campolide, tu sabias que ias encontrar aquela bebida.
Um
e se fosses para Campo de Ouro, que já não encontravas, não é?
Não.
Já estavas fora do.
Claro.
E a terceira, eu dava mais, esqueci-me de algumas. E havia uma, talvez a mais popular, que era criar um sistema, também para Campolide, mas podia ser para todos os bairros, qualquer serviço estaria. Havia um serviço que estava aberto 24 horas, isto é, o sistema das farmácias ser aplicado a todos os outros. Tu vais queres ir a um restaurante às 4 da manhã. Tu sabes que aquele restaurante da tua à partida está fechado, mas também sabes que ele terá um papel a dizer qual é o restaurante que estará
restaurante
aberto
serviço,
24
horas. É? Como há as farmácias de serviço, os restaurantes de serviço.
O barbeiro de serviço, havia tudo de serviço. E então tu tinhas essa comodidade, não é? Agora, onde é que eu vou mudar agora um pneu? Não é? Não vou. Aliás, eu não sei se já aconteceu isto, mas é daqueles dramas que muitas pessoas já viveram, que é se tu partes um vidro do carro a meio da noite, tu estás metido numa
malhada.
É muito complexo. Eu lembro de uma vez que ia passar música e por isso simplesmente nem sequer foi o vidro partido, foi a janela avariou. Avariou a janela, o sistema mecânico. Então tive que andar 400 km com um plástico, com uma marulheira infernal, e só no outro dia de manhã é que consegui resolver o meu problema a muito custo.
Bem, eu acho que todas essas ideias podiam entrar num livro perfeitamente. Boa. Aliás, o livro é muito com base em ideias práticas do tipo das que tu deste. Se calhar não tem tanto humor como as tuas, mas a ideia é precisamente que há muita coisa que pode ser feita que não temos que esperar que alguém faça por nós, no sentido que seja o Estado a resolver. A vida de bairro, eu acho que há um tema, primeiro, que é de arrebentar as bolhas dos bairros. E aí começas, antes de mais, por, e aqui é um bocadinho mais séria a conversa, pela habitação, pelo tema da habitação. Ou seja, esta questão da gentrificação, que é uma palavra assim muito cara, que no fundo significa expulsar os mais pobres de alguns bairros, é terrível. É terrível para eles, mas é terrível também para quem fica, porque perde essa tal diversidade que faz dos bairros um sítio interessante de viver. E portanto, isso passa por políticas de habitação. Aí sim eu penso que o Estado tem um papel, coisas como assegurar cotas de habitação a custo controlado nos condomínios e nas casas novas, como em muitos países da Europa isto acontece. Portanto, assegurar que todos os prédios têm uma diversidade grande socioeconómica e que não é bairro a bairro que se faz essa divisão, é dentro do bairro. Mas depois também há, obviamente, o papel da escola pública. E, aliás, eu fiz o livro, escrevi o livro à frente de uma, que é o Liceu Maria Amália, e até falo dela no livro. Acho que a escola
Falas das nésperas?
Falo das nésperas, já vamos falar sobre isso.
Okay.
E acho que a escola tem um papel muito importante no bairro, de abrir-se à comunidade, porque há muita pouca relação, não só dos pais das crianças, mas depois das outras pessoas, que perdem o hábito de ir à escola. E a escola pode ser um ponto muito importante de centralização da vida comunitária.
Tu vais à escola das tuas filhas?
Vou. Vou lá deixá-las amanhã e tal, mas não, é, quer dizer, reparem, este livro parte de uma autocrítica. Atenção, que eu não estou aqui a dizer que o que eu estou a vender, o peixe que eu estou a vender, não é aquele que eu faço diariamente. Ainda tenho, isto também eu estou a criar aqui desafios para mim próprio, ok? Que é para não quero ser acusado de hipocrisia.
Adoro.
Quem me conhecer sabe que eu vivo numa bolha também. Eu achei que era a boa altura de escrever sobre ela e tentar rebentá-la. Pronto, e depois ainda em relação às comunidades e aos bairros. Coisas como praças, eu não sei, Fernando, tu és aqui de Lisboa, pá, este programa é de uma praça em cada bairro. Isto é, são coisas transformativas, porque nestas praças tu tens velhos a jogar às cartas, tens pessoas novas a brincar, tens muito mais segurança, tens mais luz. Nós precisávamos alargar este programa por todos os bairros deste país, porque as pessoas sentem muito mais bem-estar quando estão em vida comunitária, não é? Também o papel das bibliotecas, o papel dos clubes locais. Portanto, há uma série de coisas que podem ser feitas, que todas somadas tiram muitíssima gente deste país da solidão, melhoram as vidas delas. E acho que todos nós temos ideias. As tuas são boas, as que eu escrevi também. Eu tenho a certeza que há muitos ouvintes que já pensaram imenso sobre isto e podiam escrever 5 livros sobre isto.
Durante o tempo em que estavas a falar, a minha cabeça começou a navegar nas ideias para os bairros e de repente estava a ter uma ideia que era os bairros, haver um bairro em que todas as pessoas tinham o mesmo penteado.
Também me parece.
Não era genial. Fomentar todas as pessoas tinham o mesmo penteado. E era imagina, era risco ao meio, tipo, a Paulo Bento. Todas as pessoas de Campo Lito tinham.
E depois havia uma espécie de umas marchas do penteado em que todos os anos se via o bairro vencedor.
E era facilmente. Tu eras facilmente identificado se tinhas de risco ao meio, não é?
Eras de Campo Lito.
Campo Lito, não é? Está aqui uma subida.
Muito bom.
A outra era. As pessoas também se podiam vestir todas de uma forma. Imagina. Toda a gente em Campo Lito se vestia de amarelo. Era assim.
Era espero que o presidente da Junta de Freguesia de Campo Lito esteja a ouvir estas ideias todas.
Eu conhecia muito bem o André Couto anterior, mas agora ele foi sucedido. Já agora, estamos aqui a falar, a brincar, mas a sério também, a propósito deste livro que agora chega, que se chama A Era do Nós, Propostas para uma Democracia do Bem Comum. Temos ouvintes, raparigas, deste programa, que temos a vossa opinião. O Tiago Rodrigues e o Cláudio Nobre deixaram aqui o que têm a pensar sobre esta temática. Penso que é o Tiago Rodrigues.
Só para dizer que acho essa cena do Serviço Nacional Obrigatório grande ideia.
É grande ideia, mas não era o Tiago Rodrigues, mas sim o João Silva. O João Silva dizer que achava a ideia boa. O Filipe Vicente diz que quer o Serviço Cívico Obrigatório.
Boa noite, Alvin. Olá. João. E fala o Filipe. Eu apanhei agora o programa na parte em que estavam a falar dessa experiência do serviço obrigatório dos 3 meses e achei bastante interessante. João, isso foi baseado em alguma coisa que leu? Já houve alguma experiência social feita nesse sentido em algum lado, de onde se possam tirar conclusões? Obrigado.
João, por exemplo, nos Estados Unidos, o teu currículo, quando apresenta experiências a este nível de serviço cívico, isso conta.
Eu estudei nos Estados Unidos, estava lá
em Harvard.
Sim, estava lá no 11 de setembro, que foi uma coisa muito marcante, porque
vi como é que.
Lá nos Estados Unidos, em Boston, e foi muito interessante, quer dizer, foi terrível, não é? Obviamente, mas e assustador, mas por outro lado, foi ver aquela comunidade toda. A organizar-se e não esperar por ninguém para resolver o problema de cada vizinho, baterem porta a porta, o que é que tu precisas? Posso te ajudar de alguma maneira, etc. E sou um europeu, orgulhoso de ser europeu, mas fui para lá com aquela sobranceria europeia a achar que só tínhamos coisas para ensinar e que aquele país não tem uma ponta para onde se pegue. E cheguei lá e ao fim de uma semana com o 11 de setembro percebi que não era bem assim, que de facto a nível comunitário os americanos, em algumas regiões, em algumas comunidades, e aquela de Boston é assim, são muito, muito fortes. Portanto, isso para mim, a minha experiência pessoal, obviamente também me moldou. Agora, em relação à pergunta do penso que Paulo, do segundo ouvinte.
Filipe Vicente,
peço desculpa. Eu também me baseei em algumas experiências que já estão a começar a haver na Alemanha e noutros países nórdicos e que no livro comento, ok? Portanto, nada, ou seja, este livro traz aqui algumas ideias que são minhas, como qualquer pessoa, como tu tiveste sobre a melhoria do bairro, etc., mas também tenta consolidar coisas que estão a acontecer, ok? Não procurei inventar a roda, procurei foi perceber o que é que anda a acontecer. Que está associada a este movimento de dar mais preponderância ao bem comum.
O Tiago Rodrigues deixa também aqui a sua participação.
Olá, Alvin. Olá, convidado.
Olá.
João Ferro Rodrigues. A minha pergunta é muito simples. Como é que a era do nós lida com a liberdade individual e lida com muitos dos movimentos populistas de hoje em dia que são centrados numa só pessoa, num só líder, que é o líder de mudança mas que apela sistematicamente à raiva e à emoção contra o outro. Como é que estes movimentos, especialmente a liberdade individual, que nós falamos muito hoje em dia, lida com a era do nós? Ou como é que a era do nós lida com estes movimentos? Muito obrigado.
Esta pergunta é boa. Já agora deixe-me juntar uma outra do Tiago a Rodrigues ou do José Gito. Já não sei. Talvez do Cláudio Nobre. Deixa cá ver. É isto.
Olá, Prova Oral. Olá, o convidado. Eu gostava de saber a opinião do convidado, porque eu acho que é o que se passa muito hoje em dia por causa disso das comunidades, que cada vez existe menos. Eu, pessoalmente, não pertenço a nenhuma. Será que isso se perde porque as pessoas hoje em dia têm uma vida tão agitada, é trabalho, saem do trabalho, é ir buscar os miúdos à escola, é chegar a casa e dar banho aos miúdos e dar jantar, ir ajudar os miúdos com os trabalhos de casa, ter que ir ao ginásio, ter que... quem vai, atenção, será que passa um bocado por causa dessa vida agitada que hoje em dia temos? E não pelo facto das pessoas não quererem ter uma vida de comunidade?
É, as duas intervenções foram boas.
Foram ótimas as duas intervenções. A primeira intervenção é um dos temas base do livro, que é, há aqui uma espécie de um caminho estreito que é preciso percorrer para preservar a liberdade individual à medida que se pede às pessoas para jogarem mais o jogo coletivo. Eu, de maneira nenhuma, eu sou um liberal, eu acredito muito na liberdade individual. O que eu acho é que o dever coletivo também é algo que existe e que contribui para o bem-estar de cada um. Houve uma era, o livro fala um bocadinho disso, mas houve uma era muito forte de pendor coletivo na altura da Segunda Guerra Mundial e nos 30 anos posteriores. Houve uma guerra muito grande, as pessoas ainda tinham o trauma da guerra e durante esses 20, 30 anos havia um forte pendor coletivo na Europa e nos Estados Unidos. Mas nessa era um pendor coletivo do chamado homem branco, ou seja, os negros e outras etnias estavam excluídos, as mulheres estavam excluídas, as minorias sexuais, de orientação sexual, estavam excluídas. Pai, ninguém quer isso. Eu não quero isso. Eu acho é que nós agora, com base naquilo que foi a melhoria dos direitos individuais da maior parte das pessoas, estamos num patamar em que podemos construir uma dimensão coletiva mais interessante, mas de maneira nenhuma pôr em causa os ganhos que aconteceram nos últimos anos. Para isso não contei com o meu livro, porque ele não defende isso, pelo menos. Em relação à segunda questão, dos populismos e dos totalitarismos, eu acho que esse é o grande risco da era do nós, e eu também escrevo sobre isso. Ou seja, a era do nós é uma ideia muito que me atrai, mas não vale a pena ser naif. O extremo do nós é o nazismo, é o totalitarismo em todas as suas formas, não é? Que é a opressão do indivíduo. E, portanto, nós temos que ter cuidado, porque se por um lado é positivo, eu acho que é positivo termos mais nós e termos uma dimensão comunitária maior, temos que estar todos vigilantes, que nunca possa ser posta em causa as liberdades individuais. Pronto. Em relação à segunda questão da vida social e da vida agitada, acho que também o ouvinte tem toda a razão. Ou seja, a vida mudou muito nos últimos anos. Nós temos pouco tempo livre e, portanto, isso também afeta a nossa dimensão social. Mas eu, o ouvinte que me perdoou, que pensemos todos as horas que passamos agarrados aos telemóveis e o tempo em atividades atomizadas em casa, às vezes com Netflix ou jogar um PlayStation, os mais novos, etc. Quer dizer, também há escolhas que nós fazemos que depois nos canalizam mais para uma vida mais fechada, mais passada dentro das portas. E é esse tempo que eu acho que dá para libertar sem pôr em causa os outros horários.
Então o que é que tu fazes para contrariar isso? Tu próprio, a tua experiência pessoal, diz-me.
É uma boa pergunta. Olha,
estou aqui para isso.
Eu tento sair à rua. Eu tento sair à rua.
Costumas?
Sim, saio bastante à rua. Tenho, felizmente, vivo com alguém que partilha dessa preocupação
de passear.
Gosto que as minhas filhas. Incentivo as minhas filhas a irem para a escola a pé, a apanharem transportes públicos, a irem andar de skate para o skatepark sem medo, porque há aqui um mito. Quer dizer, nós é que andávamos na rua sozinhos, mas naquela altura é que era perigoso. Hoje em dia não há perigo nenhum, a não ser dos carros, de atropelamentos, que há muito mais. Mas as cidades são seguras, mas criou-se este mito.
Achas que as cidades são agora mais seguras do que há?
Eu não acho, eu tenho a certeza, porque todos os indicadores de criminalidade o confirmam. Existe uma
mas a
coisa
verdade
que
é os pais são mais do que nunca protetores e não deixam as suas crianças ir para a rua.
É uma coisa incompreensível, porque os pais sou eu e a minha minha geração e a tua. Ou seja, nós tivemos uma liberdade que agora, pelos vistos, não sei se é por causa das televisões sensacionalistas que passam o mesmo crime over and over durante 30 vezes, criou-se um paradoxo que é: quanto menos violência há, mais se comunica a violência nos mídias, e as pessoas acreditam que o país é mesmo violento, e o país é o quarto país mais pacífico do mundo. As nossas crianças podiam estar muito mais na rua do que estão, mas há uma espécie de um medo coletivo. Eu, se há alguma coisa que eu faço bem, e faço muitas mal, atenção, não sigam o meu exemplo, porque eu faço muitas coisas mal nesta bolha em que todos vivemos, mas se há uma coisa que eu penso que consigo fazer, apesar de tudo, é tentar transmitir uma cultura de autonomia e de vai lá para fora e não tenham medo de brincar na rua, porque não esse risco não existe. Claro que existem situações excepcionais, eu não estou aqui a falar com
o país todo. As pessoas vão para o skatepark sozinhos?
Claro que sim. E vão para a escola e vão com idades, e iam com idades com 8 anos. Ou seja, não estou aqui a falar com 13, 14. Isso aí, pá, então. Quando nós vemos que há crianças que vão para o 9º ano e para o 10º ano e nunca andaram em transportes públicos para ir para a escola, foi sempre os pais e as mães a levá-las, faz-me impressão.
Então e as nésperas, no Maria Mão?
As nésperas. Não vou conseguir escapar das nésperas.
Não consegues.
Não, as nésperas, a história é muito simples. Quando estava a falar no livro da escola pública e do papel que a escola pública tem para dinamizar os bairros, estava a escrever e da janela da minha casa vê-se uma nespereira gigantesca que o Liceu Maria Amália tem e que todos os anos me faz um pouco de impressão que, pá, que são toneladas de nésperas que acabam por cair. Algumas são apanhadas pelos alunos, mas não se faz nada daquilo. E o exemplo que eu dei no livro é: porque é que não fazem o festival da néspera, o dia anual da néspera no Maria Amália, em que convidam todas as pessoas do bairro a ir apanhar as nésperas, depois fazem todas umas tortas de nésperas, umas tartes de néspera, um cozido de néspera, o que quiserem, e depois dá-se prémios, a malta está ali toda divertida. Só que isso já me saiu caro, porque depois fui apresentar o livro ao Maria Amália e o diretor agarrou na ideia e disse: isso é uma ótima ideia. Porquê é que nós não vamos fazer isso? E o problema é que eu nem um ovo estrelado sei cozinhar, portanto. E falei com uns amigos meus que são chefs e que me disseram que a néspera é um fruto muito difícil de trabalhar. E, portanto, Mas dito isto, é um exemplo, não é? O meu ponto é que a escola, como centro do bairro, pode aportar muito valor e bem-estar às suas comunidades e, epá, não sendo nésperas, podem ser outras coisas.
Muito bem, deixem-me colocar aqui mais duas mensagens. Esta é do José Zito, que culpa os Airbnbs da situação atual.
Boa noite para o Voral. Eu vou-vos dar um exemplo aqui em Aveiro. Temos o bairro da Beira Mar, o antigo bairro Pescatório. Epá, e enquanto não começaram a expulsar as pessoas mais pobres, com rendimentos mais baixos, com rendas e tal, enquanto não começaram a expulsar as pessoas dos bairros e para o alojamento local, para fazer alojamento local, agora já não se vê pessoas, os velhinhos a jogar as cartas, nem a Dona Maria a estender a roupa. Vê-se sim é trolls e mais trolls de viagens a passear para cima e para baixo, que é os turistas. Pronto, perdeu-se aquela mística do bairro. Um grande abraço, bom fim de semana.
Aí está José Gito a falar justamente do meio da Praça Lourenço Peixinho. Márcio Rebelo tem uma... Márcia, aliás, primeira ouvinte do Sexo Unido. Muito bem, Márcia. Márcia Rebelo tem uma questão.
Olá, para Varal. Em relação ao serviço cívico obrigatório, não deveria ser para isso que existe a disciplina de formação cívica nas escolas? E porquê é que esta disciplina acaba por não contribuir em quase nada para a educação cívica das crianças e dos jovens? Beijinhos.
Bem, começando pelo primeiro ouvinte, eu lamento, não é, o que se passou no seu bairro. Atenção, que eu também não vou dizer que eu acho que antigamente é que estava tudo bem e que o turismo não tem um papel e os Airbnbs não têm. Eu sou economista de formação e então, a partir dos anos da Troika, ficou claro que se não fosse o turismo isto tinha sido muito mais complicado para todos. Agora, acho que houve alguns sucessos, mas também a sensação que tenho é que todos os decisores políticos locais das grandes cidades já se aperceberam que é preciso equilibrar isto e ter algum cuidado. Porque os turistas, eles próprios, vão à procura da autenticidade de pessoas locais e não de uma experiência que é plastificada, porque já ninguém vive lá local, não é? E, portanto, acho que isso tem que ser corrigido. E o livro também fala um pouco sobre esse tema e, portanto, eu concordo com o ouvinte. Em relação à disciplina de educação cívica, eu confesso que não estou muito a par do currículo, ou melhor, sei das polémicas, mas não estou a par do currículo, mas eu queria era só alertar ao ouvinte que essa disciplina, se for dada numa classe que é muito homogénea socialmente, não resolve a questão que o Serviço Nacional Cívico quer resolver, porque continua a ser uma discussão e um debate que passa-se por pessoas que vêm todas do mesmo meio. E a ideia do Serviço Nacional Cívico Obrigatório é dar a conhecer outros meios, outras pessoas, outros mundos.
Deixa-me só dizer que, ainda a propósito de nésperas, chegou-nos isto.
Uma néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse: olha, uma néspera, e zás, comeu-a. É o que acontece às nésperas, que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece.
É verdade, é um belo poema do Mário Henrique Leiria, aqui dito por Mário Viegas. Paz à sua alma. Luís Barros Silva diz que quer saber mais sobre o dever cívico.
Olá, boa noite a todos. Eu gostaria que o convidado pudesse aprofundar um pouco mais a resposta em relação à pergunta, uma das primeiras perguntas que o Fernando Olive fez, em relação à obrigatoriedade do serviço cívico. Por que não ser uma iniciativa livre e cada pessoa, por livre vontade, participar ou não, e ser obrigatório? Se pudesse aprofundar um bocadinho mais a resposta que deu na altura, se faz favor. Boa noite e obrigado.
Muito educado aqui o Luís Barros a pedir, se faz favor, para dares outra opinião. Calma, porque ainda temos aqui o Maurício Santos, que tem uma pergunta sobre o futuro.
Boa noite, Alvin. Boa noite ao convidado. Eu tenho aqui uma pergunta para o convidado. A questão de... Concordo tudo com o que foi dito, mas gostava de saber a opinião, por exemplo, como é que vê a sociedade, a nossa sociedade, daqui, por exemplo, aqui a 5, 10, 15 anos. Isto é, porque se vê a nossa sociedade mais centralizada num eu, ou a pensar mais num nós e no outro. Portanto, esta é a minha questão. Não sei se, por exemplo, no livro já vem essa questão tratada, gostava de ouvir a sua opinião. Obrigado, boa noite, bom trabalho.
Atenção, ainda falta aqui uma, que é do Pedro Dias, que dá o exemplo do Ruanda.
A falar no serviço cívico obrigatório no Ruanda, no centro da África, existe um dia em que, mais propriamente o sábado de manhã, em que é obrigatório toda a gente fazer serviço cívico para a comunidade, seja construir a casa do vizinho, pintar, limpar as ruas. Isso é uma realidade lá, e estamos a falar num país do terceiro mundo. Não concordo que fosse 3 meses, mas haver um dia específico, uma parte de um dia em que fosse obrigatório, achava perfeitamente plausível.
Pronto, agora sim, quem é que queres responder?
Vou tentar responder a todos. Primeiro vou agradecer o poema das nésperas, é muito bonito. Em segundo lugar, sobre o tema da obrigatoriedade, bem, eu queria dizer, mais do que o detalhe do programa que está descrito no livro, eu gosto muito que as pessoas agarrem a ideia, porque o detalhe depois teria que ser refinado, de certeza. Okay? Agora, eu penso que a obrigatoriedade é uma característica essencial. Acho que, como tentei dizer, explicar há bocado, se não for obrigatório, há um problema de seleção adversa, em que se perde o tal efeito em que todos beneficiam, em que todos participam e que todas as bolhas são rebentadas. Eu estou a falar especialmente das crianças e dos jovens das classes mais altas, que não participariam se não fosse obrigatório. Na minha opinião, os paizinhos não colocariam. A maioria. Muitos colocariam, mas a maioria não.
Okay.
E, portanto, o tema da obrigatoriedade é sobre isso. Sobre o tema, ligando a este o tema do Ruanda e dos outros modelos de participação comunitária, claro, há outros modelos, e fico contente que o ouvinte tenha trazido uma experiência que conhece, e acho que é tão válida como a que eu escrevi. Portanto, o que eu queria era trazer o debate sobre este dever cívico ser algo, e é interessante que a maior parte dos ouvintes que têm estado a falar é favorável, não é? Finalmente, sobre como é que eu vejo daqui a 5 a 10 anos o eu versus o nós, se vamos estar mais ainda orientados para o individualismo ou já demos aqui um salto enquanto comunidade, estou a falar de Portugal. Eu sou um otimista, eu acho que vamos ter dado já aqui um salto, mas não tenho a certeza absoluta. Não sei se o timing é agora, se o timing é daqui a 5, daqui a 10 anos. Eu penso que vamos chegar a uma era onde o nós vai ter um pendor maior, mas eu não consigo antecipar, não faço prognósticos como o João Pinto, né? Só no final do jogo. E pronto, e portanto acho que depende também de todos nós acelerar esse processo, não é? Se uma pessoa for otimista e achar que na sua comunidade pode fazer alguma coisa para o mudar, está a contribuir.
Deixa-me só dizer que estamos a entrevistar o João Ferro Rodrigues. Ele tem um livro que se chama A Era do Nós, Propostas para uma Democracia do Bem Comum.
Interrompemos esta emissão para ouvir ópera.
Oh, linda Carlota, ando a ouvir esta cena.
Ai, mas o que é isto, pá?
É um programa, um belo programa.
Um belo programa.
Sim, não te rias, é um programa de rádio.
Oh, e qual é o rádio?
Antena 3, Antena 3.
Antena 3, eu ouço a voz do Alvin.
Sim, sou eu, é o Alvin.
É o Alvin, é o Alvin. A prova oral não tem rival em Portugal.
Não tem. Não tem rival em Portugal. Estamos aqui com propostas. Ouvintes da Provaral já sabem a melhor mensagem que nos chegar até ao final deste programa. Estamos a 15 minutos disso acontecer. Vai ganhar o livro autografado pelo seu autor, João Ferro Rodrigues, A Era do Nós. João, entretanto, não falaste aqui das camisolas de futebol nas cidades. Isto é o quê?
Acho que é um tema que quem tiver como eu, e uma maioria das pessoas, visitado outras cidades e na sua própria cidade reparará facilmente que há muita gente que veste a camisola do Barcelona em Barcelona, do Real Madrid em Real Madrid, do Benfica ou do Sporting em Lisboa, ou do Porto no Porto, e estas pessoas, se olharem bem para elas, vão ver que a maior parte das pessoas que veste esta camisola muitas vezes são imigrantes, ou seja, são pessoas que não nasceram naquela cidade. E não é por acaso que estão a vestir aquela camisola. Elas estão a demonstrar que querem participar na comunidade que as adotou. É um sinal muito forte de tentar demonstrar que eu faço parte do nós, delas, não é? E portanto, no livro falo sobre isso para lançar o tema do que é que se pode fazer para integrar melhor estas pessoas, os imigrantes que chegam ao nosso país, para que eles se sintam mais parte da nossa comunidade, sejam mais bem acolhidos e mais bem integrados.
Já agora, tu és muito a favor da concorrência, mas depois adoras sindicatos.
Pois, acho que não há nenhuma contradição nisso. Eu por acaso, normalmente os meus amigos mais à esquerda gostam mais da parte dos sindicatos, ou pelo menos falam mais dela, e dos meus amigos mais à direita gostam imenso, alguns, pelo menos os mais liberais, gostam da parte da concorrência. Mas eu, por exemplo, queria dizer que o sistema nórdico, os países dinamarqueses e isso, são países que têm uns sindicatos fortíssimos, mas que também apostam muito na concorrência. E para mim, as duas coisas são essenciais para o bem comum. Os sindicatos têm um papel essencial. Nós às vezes temos uma tendência, não toda a gente, mas assim, na bolha, naquela bolha que eu conheço bem, tem uma tendência para achar como o sindicato, como uma força quase negativa. Mas essas pessoas que acham isso são aquelas que têm 40 horas por semana de trabalho, têm férias, as mulheres deles têm subsídio e têm período de parentalidade e tudo. Os seus filhos não trabalham, tudo coisas, os fins de semana, tudo coisas que foram os sindicatos a conquistar a pulso. Okay? O que eu acho é que eles têm que se renovar agora, mas que têm um papel fundamental para o futuro e para o bem comum, têm.
Oh, João, então e as redes sociais não desempenham um papel fundamental para pensarmos de uma forma mais coletiva, ou pelo contrário, vieram individualizar mais os nossos atos?
É assim, acho que em teoria podiam ter um papel, aliás o nome é rede social, não é? Portanto podiam ter um papel muito interessante de dinamização coletiva, e acho que aí muitas vezes têm, mas na verdade eu penso que também são redes individualistas, no sentido em que a maior parte das pessoas vai lá projetar o seu ego para receber de volta no troco uns likes e não tanto para esse desígnio inicial que foi criado e pensado. E depois há outro tema, é que a noção de comunidade que eu tenho também passa um bocadinho, eu não escondo, pelo território. Ou seja, as pessoas que vivem no mesmo bairro, né, e o que nós temos que fazer para melhorar essa ligação das pessoas e delas ao seu território. As redes criam outras comunidades que são positivas, mas que muitas vezes não são territoriais. Têm um papel diferente. Eu não sou contrário a isso, mas o livro foca-se mais sobre comunidades territoriais.
Já agora, o que é que achas que podemos fazer para combater a solidão?
Acho que a solidão é um problema gravíssimo. É a epidemia maior que existe na nossa sociedade. E está provado cientificamente que faz mal ao corpo, não é? Não é só. Não, faz as pessoas.
Em particular à cabeça, ainda ontem falamos sobre o cérebro aqui.
Exato,
com o Pedro Cabral.
Penso que ontem tiveram um convidado a falar sobre o tema, mas também faz mal ao corpo. As pessoas mais sós têm maior propensão para doenças, têm uma maior taxa. Morrem mais novas. E, portanto, e sofrem, têm uma vida mais infeliz, têm menos bem-estar. E portanto. Se há alguma coisa em que a comunidade e o nós pode ajudar, é a reduzir os níveis de solidão. A solidão passa muito por uma pessoa não se sentir reconhecida pela sua comunidade, não sentir que pode contribuir, não se sentir valorizada. E, portanto, acho que coisas tão simples como as inscrições... Atenção, que isto eu não estou a inventar a roda. Há muita coisa já é bem feita em muitas comunidades neste país. Mas temos é que replicar essas boas práticas. Os clubes de bairro, o comércio local é um papel fundamental. As ruas com muito comércio local, as pessoas sentem-se muito mais próximas, têm muito mais contactos e interações diárias. Isso são tudo coisas que, na minha opinião, valorizam, não têm se calhar um valor económico facilmente mensurável, mas que melhoram muito a vida das pessoas. E portanto, eu penso que sim, que para a maior epidemia desta geração, que é a solidão, o bairro e a comunidade têm um papel absolutamente essencial para combater.
Porquê que as pessoas, à medida que envelhecem, ficam com menos amigos? E não é só porque os amigos vão morrendo, mas a ideia que eu tenho é que as pessoas... Como direi? Parece que socializam menos.
Olha, não sei. É uma boa pergunta. Se calhar ontem era o teu convidado, não tenho capaz de dar uma resposta melhor. Mas se há essa, eu não sei se há essa tendência natural. Mas vou aceitar que sim. E se houver, temos que então criar maneiras de contrariar essa tendência natural, porque é negativa para o bem-estar das pessoas.
Eu lembro-me que há uns anos entrevistei o Alexandre Castro Caldas, que é de resto colega do Pedro Cabral, a propósito também de um livro sobre o cérebro, e lembro-lhe de ter feito uma pergunta que não fiz ao Pedro Cabral, mas a pergunta que eu fiz ao Alexandre Castro Caldas era justamente essa, era saber o que é que, no entender dele, ele achava que se devia fazer para estimular a memória. E ele disse: ter amigos.
Uma bela resposta.
Ele disse isso.
Eu no livro falo de alguns estudos que comprovam que é muito importante ter aqueles amigos próximos, não é? Aqueles que nós sabemos que lá estão sempre. Mas para o bem-estar também é muito importante aqueles contactos diários que nós temos com pessoas que são conhecidas do nosso bairro. Aquela pessoa que é o Sopreira, que tu conheces, e eu do café
dois.
Ali ao pé do teu Sampaio antigo
Pina.
Trabalho. Exato, na Sampaio Pina. Mas estes sopreiras são pessoas fundamentais para o bem-estar de um bairro.
Cada vez que tu encontras um restaurante, um café que é carismático, tu referes sempre à pessoa que é o senhor David ou o senhor Pereira. Não
lá
é?
Está, não é?
Há um senhor ou uma senhora lá que é carismática e que tu sabes o nome dela, não é?
E não é por acaso. Prova que essa relação interpessoal é muito importante para nós e dá-nos bem-estar. E portanto, também quem acha que isto dos centros comerciais versus comércio local perde um bocado estas dimensões. Os bairros que não têm comércio local perdem estes pontos de contacto e estes pontos de ligação entre as pessoas que são fundamentais. Então, para as pessoas mais idosas que vivem sozinhas, às vezes diz: ah, o melhor é pô-la num lar que tem companhia. Se calhar o que ela quer é ficar lá sozinha a viver à mesma mais uns tempos, mas ter muita dimensão de comunitária ao longo do seu dia, de ter muito contacto com o outro no seu bairro. Apesar de tudo, se calhar prefere isso.
Isso quer dizer que não vais pôr o teu pai num lar?
Pois já não.
Olha, temos aqui duas opiniões. Uma delas é do Tiago Rodrigues, que regressa, ele já participou. Diz ele que é para ganhar o livro
ganhar
e não
o
só.
Livro.
Ele diz é para ganhar o livro.
Está-se
e não só.
Está-se a esforçar. É
sim.
Atleta.
Boa noite para o Varal.
Ah, não é?
Eu gostaria de perguntar ao convidado se ele considera que a pandemia trouxe uma consciência mais presente do nós ou se nos tornou ainda mais individualistas. Boa noite aos dois e bom fim de semana.
Olha, obrigado. Ainda não sei o nome desta ouvinte. É Rita Vitória, sobre a pandemia. É uma boa pergunta. Queres responder já?
Quero. O livro tem uma citação de um filósofo americano que eu gosto imenso, que se chama Michael Sandel, que é que já antes da pandemia nós vivíamos em distanciamento social. A expressão de distanciamento social entrou em voga com a pandemia, mas eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que a pandemia teve uma resposta comunitária muito forte. Foi um momento em que todos nós, ou a maioria de nós, uhum. A maioria de nós, sentiu que isto não é só direitos individuais, isto também há aqui deveres coletivos, uhum. e que se sentiu bem por contribuir. As pessoas sentiram-se felizes por estar a fazer esse contributo, não se sentiram contrariadas. Claro que agora estamos todos numa fase de cansaço desta muito. História, mas na fase da resposta de 2020 e do princípio deste ano foi muito forte esse sentimento. A pergunta da Rita, certo? Eu acho que a pandemia teve esse efeito temporário. Agora, a minha dúvida é se é suficientemente sólido para haver aqui uma mudança de paradigma. Desconfio que não. Desconfio que precisamos trabalhar muito mais para isso.
Será que as pessoas vão ficar melhores depois da pandemia acabar? Se é que algum dia vai acabar, não é?
Isso não é uma pergunta, pois não.
Noto na tua reação que achas que não, não é?
Não, eu penso que criaram-se os incentivos com a pandemia para demonstrar a toda a gente que quando contribuímos para o outro sentimos melhor também nós próprios. Agora, quando a pandemia acabar, se não tiverem em cima da mesa outros tipos de incentivos e de ideias e de políticas, e é o que eu proponho no livro, tenho medo que isto se perca.
Aliás, tu dizes que a felicidade está no outro, não está dentro de nós, que é uma frase que nós crescemos
hoje. Eu não digo, isto já devia Jesus, Marx e muitas outras pessoas.
Então pronto, se a gente disse isso, não. Quem sou eu para contestar?
Estava aqui num patamar que não estou, eu apenas repito.
Olha, Tiago Rodrigues, agora sim, ele regressa então para conquistar o livro.
Olá, Alvin, convidado outra vez é o Tiago, e espero com esta, se calhar, receber o livro, não
Vamos
sei.
A isso.
Mas queria apenas dar, depois da pergunta, dar partilhar a minha experiência. Eu também vivi nos Estados Unidos, em dois estados, no Utah e em Oregon, e em ambos senti que as comunidades, de facto, lá funcionam de maneira diferente comparando com Portugal. Uma das coisas que sempre me surpreendeu foram os garage sales, onde pessoas da comunidade ou da rua se reúnem, todos os vizinhos se reúnem numa das casas, e num sábado de manhã ou num domingo de manhã cada pessoa tem a sua banca e vende coisas que já não precisam, quase como que uma feira da ladra, mas só ali da comunidade. Isso é incrível. Outro exemplo que normalmente eu dou é que quando nevava no Utah, onde eu vivia, o meu vizinho limpava a neve do nosso passeio sem nos perguntar se nós precisávamos. Ele limpava porque queria ser um bom vizinho. E, portanto, isso acontece muito nos Estados Unidos. Eu não vejo isso acontecer em Portugal. Em Portugal, os vizinhos mal se falam e muitos dos vizinhos estacionam carros em cima do passeio, se houver lixo na porta do prédio não limpam, e portanto nós em Portugal tem de ser mais trabalhado e as pessoas têm de se preocupar mais com o outro do que consigo mesmos. Obrigado, bom programa.
Vamos ver se o Tiago Rodrigues consegue assim conquistar o livro. André Ferreira diz que não está tão otimista.
Olá, Alvin. Olá, Prova Oral. Olá, convidado João. Queria fazer aqui uma pergunta, assim, um bocadito para o provocatório ao otimismo do convidado em relação a daqui a uns 10, 15 anos, que é as nossas crianças. Como é que as nossas crianças de hoje vão ser no futuro? E parece-me que as crianças hoje em dia nascem numa tal bolha potenciada para as novas tecnologias, que eles, o tempo que eles passam a socializar com os outros é minimizado, é uma coisa mesmo residual. E parece-me que, infelizmente, estamos a criar uma geração de miúdos que não vai saber falar com ninguém, a não ser pelo telemóvel, pelas mensagens, pelas redes sociais. E qual é que seria o papel também dos pais e de nós todos, em geral, em tentar alterar esta situação? Obrigado.
Temos de ser rápidos. Último minuto e última mensagem do António Pinto.
Olá, viva! Estou a adorar o vosso convidado. Só estou a ouvir já 10 minutos. Peço desculpa. Como trabalhar para a comunidade? Olha, para a comunidade é posto ao nosso lado. Houve um dia que o dono da empresa do trabalho me queria aumentar o salário para o dobro. Eu recusei. Interrogou-se. Porquê? Não. Divida por todas as pessoas que trabalham comigo. Para mim também, não é? Uma parte tinha que ficar. Isso é a comunidade é quem está ao nosso lado. Se começarmos por aí, se cada um de nós fizer isso, vai funcionar. E concordo com o vosso convidado, que eu peço desculpa, não tive tempo para apanhar o nome, mas que eu identifico-me com o que ele diz. Eu também gosto de sindicatos, gosto de concorrência. Isso é a vida. Temos de defender quem é fraco e fazer a economia forte. Um abraço, bom fim de semana.
Temos de ser muito rápidos.
Esta última frase é uma frase de político profissional. E gostei muito do contributo deste ouvinte. Em relação ao primeiro ouvinte, eu acho que ele merece o livro, porque ele tem um sotaque americano ainda ali espetacular. Verdade. E os exemplos que deu foram bons. Mas eu não sou tão pessimista, eu sou otimista. Eu conheço muitas situações de bairro e de comunidade que funcionam muito bem. O meu funciona bem. Eu gosto muito de viver onde vivo. E os vizinhos são cordiais, simpáticos e preocupam-se uns com os outros. Em relação às nossas crianças, que é a última questão, também tenho essa preocupação com as minhas filhas e se calhar foi uma das razões que me levou a escrever este livro, é alertar para ver o que é que podemos fazer.
Olha, nós temos, mas é mais tempo que temos a fazer agora, é acabar com este programa. Desejar a todos bom fim de semana, dizer que na próxima segunda-feira estamos de regresso e agradecer aqui ao João, João Ferro Rodrigues, a editar este livro que se chama A Era do Nós, porque se calhar vivemos o tempo em que de facto temos que pensar mais no coletivo e menos no individual, não é? É uma das ideias que vem aqui muito patentes no teu livro. Obrigado por isso,
muito
João.
Muito obrigado pelo convite.
E bom fim de semana a todos. Vou ver se cura esta constipação, que não me larga. Vamos ver.
Anda a loucura no ar, a maluqueira total. Está na hora do país animar, está na hora da prova oral.
A prova oral, meu, é uma cena, meu, que a prova oral, meu, eu curto bué, meu, a prova oral, meu.
A prova oral é demais.
O Pedro Brunhosa?
Mais. Anda a loucura no ar, a maluqueira total, a prova oral é demais.
Mas é demais o quê, quer dizer? Isso é só vocês que acham, quer dizer.
Mas não, meu fogo, é o grambué, meu fogo, prova oral, meu fogo, é fixe, meu, prova oral.
A prova oral é demais.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.